Boa tarde e bem-vindos à audioconferência da CEMIG, que comentará a decisão da renovação das concessões. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Contamos com a presença do diretor-presidente, Dr. Djalma Bastos de Moraes, e Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Djalma Bastos de Moraes. Por favor, Dr. Moraes, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Com grande satisfação que estamos com os senhores, como sempre o fazemos quando temos uma notícia importante para compartilhar com os senhores e dividir com os senhores também um pouco dos nossos anseios e consecução de objetivos. Os senhores têm conhecimento sobre o nosso tripé, que é uma qualidade adequada para os nossos consumidores dos serviços ofertados. Temos um compromisso com os nossos empregados e um compromisso também com os nossos acionistas. Esse tem sido o nosso tripé desde que aqui iniciamos essas conversas, né, doutor Rola? E é isso que temos feito. E como estamos vivendo um momento muito importante, nós resolvemos solicitar a presença dos senhores para mostrar o que é que fizemos e o porquê o fizemos da forma que foi anunciado ontem. Nós examinamos com muito detalhe a 579. Os senhores são testemunha do que eu pessoalmente e demais diretores fizemos em todos os encontros, é que tanto nós, gestores da sociedade, como o próprio controlador, governo do Estado, estamos em sintonia com a Presidenta da República no que se refere à queda do preço da energia, à queda que poderia ser revertida para os consumidores, para a indústria, para o comércio, para a residência. Todos nós estamos conscientes de que isso é importante para a sociedade. No entanto, o formato apresentado nos fez meditar e estudar com afinco as possibilidades de aderirmos ou não à totalidade da 579 ou parte dela. E, após criteriosos estudos técnicos que fizemos nos últimos dias, nós chegamos à conclusão de que, primeiro, não haveria possibilidade, face ao que foi apresentado, aderirmos à situação de nossas geradoras, até mesmo as 18 que havíamos no início levantada a possibilidade, desde que aquelas três que sempre lutamos pela sua renovação, porque estamos conscientes de que somos credores de mais 20 anos nessas três usinas, São Simão, Miranda e Jaguara, e vamos continuar lutando por isso, esperando ainda que Câmara e Senado dê algum sinal que possamos prosseguir em nossas negociações. Estive em negociações por duas vezes em Brasília com autoridades ligadas ao setor, até mesmo ligadas ao Ministério da Fazenda, no sentido de acharmos um denominador comum que pudéssemos, em todos os momentos, viabilizar os nossos ativos, viabilizar os compromissos que nós temos com os nossos investidores. Chegamos à conclusão que a área de geração, nós não tínhamos condições de atender, até mesmo com as 18 que nós estávamos já vencidas. Nós não tínhamos condições mesmo de antecipar as 18 hidrelétricas que tínhamos e vence até 2017. No entanto, após muitos esforços, resolvemos aderir à área, a situação de solicitação da 579 no que se refere aos ativos de transmissão. Fizemos um esforço nas últimas 48 horas e chegamos à conclusão que poderíamos aderir, diminuindo os custos, nossos custos, em mais de 20%. Então, eu quero salientar aos nossos investidores que a adesão na área de transmissão não vai, em momento nenhum, afetar aquele compromisso que nós temos na área de transmissão com os nossos investidores. Permanece aquele compromisso e temos certeza que, juntamente com o diretor de geração e transmissão, Dr. Luiz Henrique, podemos reduzir estes custos em mais de 20%, adequando aos objetivos da empresa de rentabilidade desses ativos, aderir à MP 579. Comunicamos ontem ao ministro, fomos a Brasília comunicar ao ministro a nossa adesão e temos ouvido notícias que o governo esperaria mais de nós, mas infelizmente nossos estudos não tinham condições de convergência para que pudéssemos aderir na área de geração. O nosso compromisso, continuo informando os senhores, é com o nosso consumidor, é com nossos acionistas e é com os nossos empregados. E esse tripé nos fez tomar esta decisão. Vamos diminuir os custos na área de transmissão de forma a poder adequar a medida 579. Essa é a mensagem que eu gostaria de levar aos senhores. O doutor Rola vai continuar aqui com os senhores. Eu tenho uma apresentação agora às 15 horas e tenho de me retirar. Eu espero que as dúvidas que possam ter, que os senhores possam ter, possam ser disseminadas até mesmo com os companheiros de imprensa que estão presentes nos ouvindo. Uma boa tarde a todos e temos certeza que vamos continuar dentro daquilo que nós nos propomos, tanto para o empregado como para os nossos consumidores e também com os nossos acionistas.
Muito obrigado, presidente. Luiz Fernando Rola falando. Nós vamos prosseguir na nossa conversa. Eu vou mencionar alguns detalhes a mais das nossas decisões. O presidente, eu pedi a presença dele aqui nessa conference call exatamente para mostrar que a decisão foi unânime na empresa, completamente alinhada com a visão estratégica que a CEMIG tem com relação à sua expansão, com a sua sustentabilidade. O fato de que existe um alinhamento entre os diversos acionistas da empresa é um fato extremamente importante para nós. Os senhores sabem quanto precisamos da governança corporativa e eu pessoalmente estive conversando com diversos acionistas no sentido de, ao escutar as suas opiniões e avaliações acerca das decisões que tomamos. Não é novidade nenhuma o que o presidente anunciou. Nós já havíamos anunciado já há algum tempo de que as condições propostas não atendiam os nossos requisitos mínimos de assegurar um serviço de qualidade aos nossos clientes e principalmente sustentável no sentido de ainda respeitar os compromissos com a comunidade e com o meio ambiente. E, portanto, a decisão do nosso conselho foi no sentido de não aderir ao aditivo contratual que permitiria a extensão do prazo por mais 30 anos. Nós vamos seguir o curso do contrato e esse contrato naturalmente expirará em 2015 e nós vamos seguir aquilo que o poder concedente nos indicar. No que se refere à transmissão, nós procuramos incorporar todos os efeitos da a 579 e da 591, que saiu na semana passada, além de alguns fatores adicionais que não foram assegurados pelos representantes do Ministério das Minas e Energia e da ANEEL. Com esses fatores, com esses números que nós obtivemos, a avaliação foi de que o valor presente líquido das alternativas havia mudado em benefício da adesão ao contrato aditivo que nos daria mais 30 anos de concessão. O caso da transmissão é um caso extremamente específico, ele contém algumas nuances que diferem das concessões de geração, e com as medidas que foram propostas pela diretoria da CEMIG, de redução, como o presidente anunciou, de mais de 20% da despesa operacional do setor de transmissão, nós conseguimos chegar a uma avaliação que nos permitia tomar uma decisão positiva. Então, com base nisso, nós sugerimos, recomendamos ao Conselho de Administração que aprovasse e, em seguida, nós obtivemos a aprovação. Eram essas as informações que a gente gostaria de trazer. Naturalmente, eu vou abrir para perguntas e respostas para que nós possamos esclarecer ao máximo possível a nossa decisão. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, Rolando. Obrigado pelo call. Minha pergunta é em relação a você acabou de mencionar. Você disse que fatores adicionais à MP teriam sido assegurados pelo Ministério e pela ANEEL, as duas MPs, 579 e 591. Queria saber se é possível você compartilhar com a gente quais são esses outros fatores que ajudaram aí na tomada de decisão de renovação de transmissão.
O fator preponderante, naturalmente, é a questão do reembolso dos ativos. Primeiro, o reconhecimento dos ativos não depreciados aí, referentes à RBSE. E segundo, adicionar uma remuneração ao financiamento do reembolso desses ativos. Né? Esse parâmetro, nós usamos 4%. Que era a informação que nós obtivemos.
Tá, e só em relação a esse parâmetro do 4%, ele não está presente na 591, né? Lá menciona só a inflação. Você sabe onde isso deve aparecer na regulação? Se seria uma portaria ou uma resolução? Como que isso vai funcionar para frente?
Isso não nos foi dito pelos representantes e nós aguardamos que seja oficialmente aí informado aí em breve.
Não, tá ok. Obrigado.
Tá bom.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Leal, Merrill Lynch.
Boa tarde. Duas perguntas rápidas. Queria saber, nas outras usinas de geração, desculpa, duas perguntas. Primeiro, você acha que vai ter alguma outra janela de oportunidade para aderir em relação às 18 usinas que vocês rejeitaram, se mudar alguma coisa na aprovação da MP enquanto ela tramitar no Congresso? E segundo, gostaria de saber quais são os próximos passos agora referente às três usinas, lá, principalmente Jaguara, que é a primeira a vencer agora em 2013, quais são os próximos passos?
Pois vamos pela mais fácil, a questão das três usinas com primeira renovação, nós vamos seguir o curso do contrato. O nosso contrato fala que nós devemos fazer o requerimento da extensão do prazo da concessão 6 meses antes do seu vencimento. E exatamente nessa data nós vamos fazer a solicitação de extensão à ANEEL e, por consequência, ao Ministério das Minas e Energia. Isso, naturalmente, como a concessão vence em agosto, 6 meses antes, nós vamos decidir aí qual que é o prazo mais adequado para que a gente faça essa solicitação. Com referente às 18, eu acredito que a medida provisória, naquilo que ela pode inovar, ela não vai permitir uma nova janela. Então, nós não estamos contando com nenhuma possibilidade, a não ser seguir o curso do contrato até 2015.
Tá certo, obrigado.
Nada, Felipe.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Brito, Citigroup.
Fernando, todos e a todos, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo.
Eu volto a Jaguara. Como você comentou, você tem que efetivamente fazer uma solicitação para renovação com 100 meses de antecedência, o que daria ali em torno de fevereiro. Você entende que, entre todas as medidas que vocês vão fazer para justificar o seu direito à renovação dessas concessões, inclui um eventual acionamento do judiciário?
Quem vai dizer isso é o próprio Ministério, né? Se nós não tivermos eco, naturalmente nós temos que seguir o caminho de defesa dos nossos direitos. Mas a gente entende que as nossas argumentações, apesar de até agora não termos tido nenhuma manifestação de aceitação pelo poder concedente, nós ainda consigamos fazer valer a interpretação de que nós temos realmente direito a essa extensão por mais 20 anos. A nossa convicção é absoluta e ela é baseada em pareceres jurídicos de advogados de renome que nos dizem que nós temos esse direito. Então, a princípio, como sempre, nós optamos pelo diálogo. Como sempre, nós buscamos um entendimento para que a gente possa evitar uma disputa judicial. Isso não nos interessa. Nós temos maior respeito pelas autoridades responsáveis pelo Ministério das Minas e Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e isso nos leva a buscar esse diálogo. Então, se por acaso não nos restar outra opção, aí sim, nós optaremos pela judicialização.
Perfeito. E vocês imaginam também que, dentro desse processo todo, há uma outra etapa ainda política de discussão e tentar mexer ou mover as forças políticas no sentido de ter isso reconhecido já na MP?
Nós não optamos pela alternativa política, Marcelo. Nós sempre temos optado pelo convencimento técnico, pela força das avaliações econômico-financeiras que nós temos feito. Nós temos procurado evitar qualquer polêmica política, porque em nada ia nos contribuir para a solução do problema. O que nós estamos fazendo é argumentando tecnicamente os nossos estudos, as avaliações econômico-financeiras, como eu disse, no sentido de mostrar ao poder concedente que nós temos todas as condições de seguir fazendo a gestão desses ativos, né? Então, a gente procura evitar o máximo possível qualquer outro argumento.
Mas você acredita que no Congresso, o Congresso tem sido receptivo, pelo menos os membros do Parlamento têm sido receptivos aos pedidos de vocês, às solicitações técnicas que vocês têm mostrado acerca de uma eventual aceitação, ou pelo menos da possibilidade da renovação dessas três usinas por mais 20 anos, ou mostrar que esse direito seria, na argumentação de vocês, líquido e certo?
A nossa atuação é no sentido de esclarecer a nossa posição. Todos os contatos que foram feitos, não só na própria comissão, o presidente, nosso presidente esteve na comissão e colocou de uma forma bastante clara a nossa posição. Essa posição foi discutida naquele ambiente e nós entendemos que com a documentação que nós juntamos lá à comissão, essa questão foi muito bem aceita pelos representantes. Então, nós acreditamos que nós tenhamos uma receptividade boa.
Fernando, obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Coelho, Itaú BBA.
Alô, boa tarde, Luiz. Aqui é o Marco Severini. Duas questões também. Uma relacionada a esse assunto de transmissão. Eu gostaria de saber se você, não sei se você já comentou no qual ou não, mas se você já tem uma ideia do valor dessa indenização dos ativos da RBSE. Se já tem, a outra questão também ligada a isso seria, se não, quer dizer, quando provavelmente esses números vão estar sendo anunciados, né, para a gente poder estar fazendo os nossos cálculos e efetivamente ver um impacto, ter uma ideia mais precisa desse impacto todo. E a última questão é a seguinte, quer dizer, vocês pretendem estar publicando ou fazendo alguma reunião de tal forma para atualizar o guidance que vocês passaram para a gente na época do CEMIG Day? Acho que, enfim, vários eventos ocorreram ao longo desses últimos 3 meses aqui, acho que modificou bastante a expectativa de EBITDA, então, se possível, acho que seria interessante. E, por último, se você me permite também, o que a gente pode esperar? Vamos esquecer um pouquinho esse assunto das três usinas, mas o que a gente pode esperar da CEMIG em termos de crescimento, de aquisições, seja lá ela no campo de, enfim, na parte de brownfield, eventualmente os projetos que estão vindo, transmissão, geração, qual o apetite da empresa, de que forma vocês vão estar se posicionando, se isso de alguma forma talvez vocês possam repensar um pouco e acelerar um pouco aquele projeto de internacionalização, de tal forma até para reduzir um pouco a exposição no Brasil, visando reduzir um pouco esse risco, digamos assim, setorial que a gente viu crescer recentemente. Obrigado pela sua resposta.
Obrigado, Severini. Primeiro porque você abriu aí a via positiva, né? Essa via positiva para nós ela é extremamente importante. Antes da gente prosseguir na via positiva, só te dando uma informação, o valor da indenização, naturalmente, nós tivemos que fazer utilizar uma premissa, e essa premissa, naturalmente, ela foi a mais conservadora possível. Nós esquecemos de anunciar também, mas foi divulgado ontem no nosso fato relevante, nosso comunicado ao mercado, de que nós vamos convocar a Assembleia de Acionistas para referendar essa decisão de renovar o contrato da transmissão. E ao fazer essa convocação, nós vamos divulgar o estudo que embasou a decisão do Conselho. Então, nessa oportunidade, vocês terão todas as informações que nós utilizamos aí para a nossa tomada de decisão. Esse é o compromisso que nós podemos assumir com vocês, de que o estudo a ser publicado, que vai dar embasamento aos acionistas para referendar essa decisão, ele vai ter uma avaliação completa e, naturalmente, vai tirar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se tomar essa decisão. Então, voltando para a via positiva, e a via positiva responde também a sua pergunta de revisão do guidance, a resposta a isso é não, nós não vamos revisar o guidance. As decisões que foram tomadas, elas foram tomadas no sentido de exatamente preservar o nosso fluxo de caixa, preservar as condições financeiras, econômico-financeiras da CEMIG. Portanto, não temos nenhuma razão para que esse guidance seja revisto. Aliás, ele passa a ser exatamente uma confirmação da estratégia que nós adotamos. Ou seja, as decisões naturalmente seguiram um curso que conduziram à preservação desse gás. Portanto, nós não temos nenhuma perspectiva de mudança desse gás. A performance do terceiro trimestre mostra um resultado extremamente positivo. Nós devemos entregar aquilo que prometemos em 2012 e temos uma confiança absoluta de que nós também, da mesma forma, vamos entregar o ano de 2013. Nós temos uma revisão tarifária à frente, nós já iniciamos todos os contatos com a ANEEL no que se refere a essa revisão tarifária. Em breve, por fevereiro, a ANEEL vai anunciar o número preliminar e depois, então, o definitivo em abril de 2013. Aí sim, depois, nós vamos reavaliar o nosso guidance e no nosso evento, que deve ocorrer em maio ou abril, maio ou junho do ano que vem, nós vamos atualizar esse guidance com as informações mais recentes. Mas, da perspectiva de hoje, nós não temos nenhuma intenção de revisar esse guidance. A via positiva ela é muito forte para nós. Naturalmente, e novamente, as decisões que foram tomadas foram para nos dar essas condições de seguir sendo um consolidador do setor. Nós já estamos com um portfólio de negócio cuja afeição de risco nos permite dizer com muita segurança de que, a despeito de toda essa discussão acerca das medidas adotadas pelo governo, as condições econômico-financeiras da CEMIG continuam fortes, suficientes, para que a gente siga entregando aquilo que foi prometido aos nossos acionistas no nosso plano diretor. Esse plano diretor, ele, como você sabe, compreende um crescimento bastante forte em todos os três segmentos do setor elétrico, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Você vai ver muito brevemente a nossa participação tanto no leilão de geração quanto no leilão de transmissão. Isso mostra a consistência da nossa estratégia. Nós vamos desenvolver de uma forma um pouco mais agressiva a nossa divisão de gás. O gás para nós tem um potencial extremamente importante, é um potencial que nós entendemos bastante transformador. Ele pode assumir um papel relevantíssimo no nosso fluxo de caixa, e nós temos toda a confiança com as negociações que nós estamos fazendo no sentido de ampliar esse potencial juntamente com sócios, com outros parceiros. Nós temos confiança absoluta de que em muito pouco tempo, eu diria em 2 a 5 anos, o setor de gás da CEMIG vai ter um papel relevantíssimo no nosso fluxo de caixa. De tal forma que nós vamos ter que incluir o gás naquele balanço nosso, que nós sempre dissemos que 40% do nosso EBITDA viria da geração, 20% da transmissão e o restante dos negócios 40%. Eu vou ter que arranjar um espaçozinho aí para o gás, que vai ocupar aí, talvez, um espaço maior aí, dos outros segmentos. Então, a nossa confiança é absoluta, nós temos uma visão extremamente pragmática do que é possível fazer e de como nós vamos financiar esse crescimento. Como você sabe, um dos pilares do nosso plano diretor é exatamente a qualidade de crédito para manter o acesso ao mercado investidor e, portanto, nós não vamos endividar em excesso para que a gente possa seguir crescendo. Nós temos um crescimento equilibrado, respeitando tanto a visão estratégica quanto a situação financeira da empresa. Portanto, a nossa confiança é absoluta de que, passado esse período de polêmica, aí, que a gente possa retomar as discussões um pouco mais na agenda positiva, vocês vão perceber que com as sequências de decisões, com a sequência de investimentos que nós vamos fazer, a CEMIG seguirá crescendo com o mesmo ritmo que havia, que estava crescendo aí, que estamos crescendo aí nos últimos 10 anos. Não há no nosso entendimento nenhuma possibilidade de interrupção desse processo. A CEMIG, ela vai estar no mercado e ela vai competir pelos ativos da mesma forma que nós estivemos aí nos últimos 60 anos.
Muito bem, muito, muito claro, Luiz. Muito obrigado. Só lembrando, esse cash flow também dos investimentos, sempre reservar uma fatia importante para os dividendos, hein? Sei que essa é uma preocupação da empresa, o dividendo mínimo é um compromisso que certamente não vai mudar, mas um pouquinho de dividendo a mais sempre é bom também. Obrigado.
Dividendos são sempre muito bem-vindos, hein? Sem dúvida. E essa é uma solicitação quase que constante dos nossos acionistas, né? Todos. Né? Todos os acionistas buscam. E a CEMIG ela tem sido capaz de não só atender esse crescimento que vocês viram, que eu mencionei para vocês, mas também os anseios com relação a dividendos. Nós contamos com uma equipe bastante competente no sentido de garantir esse crescimento e, naturalmente, a consequência é um dividendo cada vez maior aos nossos acionistas. Né?
Ok, obrigado. Um abraço.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Laeira, Banco Espírito Santo.
Olá, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Vou aproveitar o gancho dessa última pergunta e ser bastante direto, até um pouco fora do assunto da própria conference call nessa primeira pergunta. Seria sobre o CRC, em que pé está. A segunda pergunta seria qual o senhor espera vai ser o papel da CEMIG na viabilização dos quase 6.200 gigawatts instalados, de capacidade instalada ano, que tem que ser viabilizado entre 2017 e 2021, já de acordo com o plano da EPE. E no terceiro ponto, já que você falou de gás, eu entendo que talvez algumas coisas sejam ainda preliminares, mas qual seria assim, a principal variável para entender esse potencial de crescimento? É algo relacionado àqueles postos onshore, é algo relacionado à distribuição, ao supply de gás para a geração termoelétrica, enfim, se puder ter uma direção um pouco mais clara desse vetor de valor. E, por último, a quarta pergunta, como é que ficariam as baixas contábeis, como é que fica a conversa com os auditores nesse fechamento de ano em relação às definições regulatórias da MP579?
Muito obrigado, Gabriel, pelas perguntas. E você vai me dar a oportunidade, a excelente oportunidade de atualizar os senhores aí com relação à CRC. Foi definitivamente a CRC, ela está chegando ao final, na semana passada e no início dessa semana, foram assinados pelo governo do Estado os contratos de financiamento com o Banco Mundial, com o Credit Suisse e com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Esses contratos agora estão seguindo um curso para que possa ocorrer o desembolso. Nós acreditamos que grande parte dos recursos vão vir antes do fim do ano e o restante no começo do ano que vem, no mês de janeiro, provavelmente. Então, com isso, nós concluímos todo o processo e vamos dar a quitação integral aí nesse contrato de CRC. Com isso, nós fechamos aí uma página que também é muito importante para nós, em função, como você sabe, da exposição desse contrato com o nosso acionista majoritário. Isso trouxe, durante algum tempo, algumas preocupações aos nossos acionistas, mas com muito sucesso o Estado de Minas Gerais conseguiu negociar condições extremamente favoráveis e que vão trazer um benefício muito grande ao Estado de Minas Gerais, e a liquidação, naturalmente, ela vai redundar um pouco mais de recursos para a CEMIG nesse momento aí tão importante. Né? A CEMIG naturalmente vai anunciar de uma maneira mais clara a conclusão desse processo daqui a alguns dias. Nós devemos só fechar algumas, nós temos que cumprir alguns passos, e esses passos, naturalmente, nós devemos ter a aprovação do nosso conselho. Uma vez aprovado pelo conselho, nós estaremos fazendo uma divulgação pública da conclusão do processo. No que se refere à expansão, também eu te agradeço a oportunidade de falar nisso, porque é importante para nós assegurar aos nossos acionistas que as condições que nós temos para seguir crescendo são as mesmas. Nós não mudamos em absolutamente nada em função dessas proposições, das decisões que nós tomamos com relação às proposições do governo. O plano da CEMIG é participar do leilão. Nós temos algumas oportunidades aí de aquisição na área de geração, que nós estamos já em negociação. Nós temos falado muito na hidrelétrica, né, a partir do leilão, mas a nossa coligada, a Renova, vai participar também desse leilão. Então, hoje, nós temos diversas frentes de atuação que nos permita seguir crescendo aí com os nossos diversos parceiros que são estratégicos para a empresa e que têm agregado um valor imenso à CEMIG aí no que se refere às condições de expansão. A geração, para nós, é um segmento extremamente atrativo em função da experiência acumulada da CEMIG no desenvolvimento de grandes projetos. Também é importante a expansão do gás. A expansão do gás, naturalmente, nós temos diversos vetores dentro do setor de gás para crescer. Nós já somos já sócios em 4 blocos de exploração de gás natural e de óleo na Bacia do São Francisco, em parceria com sócios brasileiros. Nós estamos em negociação com outros players também para que a gente possa desenvolver conjuntamente aí a exploração de gás. É claro que nesse setor nós sempre optamos por ser minoritários em função de que o objetivo final nosso é a obtenção de gás para atender a demanda que nós temos no estado de Minas Gerais, que supera a 30 milhões de metros por dia. Essa demanda é que vai garantir que a Gasmig ela alce a um patamar bastante significativo no que se refere à carteira de negócios da CEMIG. E, portanto, é extremamente estratégico para nós ter a disponibilidade desse gás, e principalmente dentro do estado de Minas Gerais, o que nos permitirá uma otimização bastante grande, não só dos recursos necessários para a distribuição desse gás, mas também na utilização do gás na produção de energia elétrica, né? Isso que é uma outra alternativa que nós consideramos como extremamente atrativa para nós. Então, esse gás vai permitir, eu diria, a ampliação do leque de alternativas que o nosso setor de geração tem conjuntamente com a nossa área de comercialização. O objetivo é dotar aos contratos de suprimento de energia não só da eletricidade em si, mas também de gás, vapor, calor e outros produtos decorrentes aí da cadeia que sejam necessários e atrativos para os nossos clientes. Né? Nós queremos ser um provedor de soluções energéticas a esses clientes. E o gás tem um papel relevantíssimo nessa estratégia. Com relação à sua última pergunta, que é com relação à variação dos ativos para efeito de um possível write-off, com a decisão que nós tomamos, nós não estamos estimando nenhum efeito relevante no nosso balanço. Já no terceiro trimestre, nós havíamos já, se você consultar o nosso balanço, nós temos uma nota explicativa sobre isso, que mostra o possível impacto antes da divulgação da medida provisória 591. E isso vai reduzir ainda mais aquele impacto, de tal forma que nós não temos nenhuma preocupação com relação a isso. O lucro da empresa não vai ser afetado por essa decisão, né? Nem muito menos pela proposta feita pelo governo federal. Ok?
Perfeito. Só voltar um pouco no ponto 3, então. Quanto aos blocos de exploração, vocês têm alguma atualização de estimativa de reservas ou ainda nada?
Não, nós ainda estamos num estágio muito preliminar. Como é uma tecnologia nova, nós estamos falando de gás de xisto, né?
Uhum.
E gás de xisto tem muito pouca experiência aqui no Brasil. Para que a gente possa falar de alguma coisa concreta, nós temos que avançar muito ainda nas pesquisas e nos estudos geológicos que nós estamos fazendo.
É,
e, portanto, vão levar um pouco mais de tempo.
Tá certo. Não, e só para também destacar, no planejamento de longo prazo que eu acompanho aqui, realmente o governo não considera nenhuma contratação nova, olhando o horizonte 2017-2021, de termoelétrica. Então, talvez para compensar o risco dessa expansão de mais ou menos 3.700 megawatts ano hidrelétrico, eles teriam que investir nessas alternativas, né? Acho que faz sentido realmente vocês estarem nessa posição. Bom, desculpa, só pensando alto contigo, tá, Luiz? Desculpa.
Não, claro, Gabriel.
Posso passar o pau para isso.
Esse é um assunto extremamente relevante para nós e muito polêmico, né? Então, para nós, naturalmente, olhando a visão que a EP tem e com as negociações que nós temos tido aí com consumidores e com parceiros, nós naturalmente já estamos já buscando aí alternativas para o uso dessa eletricidade produzida pelas térmicas, né?
Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado a você, Gabriel.
Tchau, tchau.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Leal, Merrill Lynch.
Oi, Luiz, mais uma pergunta. Voltando à parte de geração, com a decisão que vocês tomaram, você pode nos lembrar como é que está a situação de balanço energético contratual da CEMIG, se eu entendo corretamente? Agora, nada muda basicamente até quase 2015 em relação ao que vocês tinham contratado e o lastro que vocês tinham para suprir isso. E muda alguma coisa só se vocês não conseguirem a renovação automática das três usinas, aí sim passa a ter algum descasamento de lastro mais relevante a partir de 2015, é isso? E você tem ideia de que tamanho, mais ou menos, a gente está falando?
A sua avaliação é correta. Até 2015 nada muda. A partir de 2015, você vai ter que considerar as duas alternativas. Se obtivermos os 20 anos de extensão das concessões, nada vai mudar. Né? Tudo continua como nós temos trabalhado até então. Se por acaso nós tivermos algum problema com essa extensão de 20 anos, porque eu acredito que nós não vamos ter, aí sim a gente teria que buscar alternativas. Mas as alternativas que existem são alternativas numerosas e factíveis nesse prazo. E que nós não temos nenhuma preocupação no que se refere à substituição dessas usinas que estão sendo questionadas por outras que servirão de laço aos contratos de suprimento de energia aos nossos clientes. Isso aí nós podemos assegurar aos nossos clientes que não existe o menor risco de que esses contratos não sejam cumpridos. Nós temos toda a confiança de que, em qualquer que seja a situação, nós já temos já alternativas que nos permitam atender a esses clientes.
Tá certo. Obrigado.
Obrigado, Felipe.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Tatiana Feldman, Brasil Plural.
Boa tarde, Rola. Obrigada pelo espaço aí para esclarecer essas questões.
Eu que agradeço o seu interesse, Tatiana.
Então, eu só queria entender, e desculpa se você já abordou isso e eu acabei não ouvindo, mas está claro para mim a decisão por trás das três usinas, né, onde ainda não houve a extensão. Mas com as outras 18, você pode explicar um pouquinho o que levou à decisão e quais os planos, ou seja, o que vocês imaginam que poderia vir com indenização, a indenização, vocês vão defender alguma coisa mais próxima de valor de livro ou pleitear por alguma coisa? E finalmente, caberia espaço para buscar numa licitação manter essas usinas, se as condições do leilão forem parecidas com as condições oferecidas na MP?
Tatiana, o que nós fizemos foi um cálculo muito simples, né? Projetamos o fluxo de caixa e descontamos o valor presente. E comparamos as alternativas. Nas condições que foram propostas, nós tivemos a alternativa de seguir com o contrato até 2015, uma alternativa vencedora. Então, isso significa que as condições que foram propostas pelo poder concedente, elas não nos garantiriam um retorno adequado para que nós pudéssemos principalmente fazer a gestão desses ativos sem nenhum risco, ou com um risco aceitável, melhor dizendo. Os contratos que foram propostos, os valores que foram propostos, não nos permitiram assumir a gestão por conta do risco ambiental e do risco operacional. Nos contratos atuais, nós temos as condições suficientes para absorver esses riscos, mas não nas condições propostas pelo governo. E, portanto, a decisão foi muito, muito lógica. Não adotar a renovação por conta dos riscos. Nós acreditamos que não vai haver melhora de proposta por parte do governo quando dá licitação dessas usinas em 2015. Mesmo porque nós tomamos a decisão em função dos valores que foram apresentados agora. Portanto, não faz o menor sentido o governo mudar essas condições daqui a 2 anos. Né? Então, nós acreditamos que também daqui a 2 anos as condições não vão ser atrativas. É essa a nossa visão.
Tá claro. E no ponto de indenização, vocês estão esperando ou enxergando espaço para ver alguma melhora ou pelo menos brigar por alguma melhora, ou a gente pode considerar que a indenização dessas 18 será em linha com o que foi proposto na MP, no final da, obviamente, né, no final da concessão?
Pois é, obviamente a proposta do governo foi não indenizar em nada, porque, segundo eles, essas 18 estariam completamente depreciadas. Mas a gente tem uma visão diferente também, e nós vamos brigar por ela.
Tá, perfeito, está claro. Muito obrigada, Rodolfo.
Obrigado, Tatiana.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado, então, a todos pela sua oportunidade, mais uma vez, estar compartilhando com vocês aí as nossas decisões. As decisões que nós entendemos foram as mais corretas para a empresa, no sentido de garantir a sua sustentabilidade, não só econômico-financeira, mas também do ponto de vista da nossa, do atendimento à nossa comunidade e de proteção ao meio ambiente. Esse princípio é o princípio que rege as decisões da CEMIG. Nós, naturalmente, tomamos as decisões no sentido de preservar o nosso fluxo de caixa e, com base nesse fluxo de caixa, seguir crescendo, buscando alternativas de continuar atendendo os nossos clientes com a mesma qualidade de serviço. Então, e naturalmente, atender aos nossos acionistas naquilo que ele mais busca, que é o retorno do seu investimento. Nós entendemos que seguimos sendo a melhor opção de investimento para os investidores no setor de energia elétrica. A CEMIG tem esse compromisso de seguir atendendo esses anseios do acionista e dos investidores. Nós temos uma visão conjunta sobre o que significa risco para os investidores. Nós temos nossa estratégia baseada exatamente nessa visão conjunta. Entendemos que os desafios são muitos. Esses desafios que nós estamos atravessando agora são desafios conjunturais e são de curto prazo, e que em pouco tempo nós estaremos, como eu disse na nossa discussão, retomando o caminho do crescimento, da agenda positiva, e estaremos aqui celebrando aí bons negócios que nós estaremos fazendo aí nos próximos anos. E, naturalmente, atendendo aos anseios aí, não só dos acionistas, como diz o presidente, mas também dos nossos empregados, que naturalmente nessa hora de grande importância tem se alinhado com a empresa na defesa aí dos seus direitos, né? Isso para nós é muito importante, essa visão de alinhamento aí do corpo de empregados da CEMIG, visando a preservação aí da empresa. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento, caso nós não tenhamos tido sucesso em fazê-lo nessa teleconferência. Obrigado e boa tarde a todos.
A audioconferência da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.